das letras, da ciência, agricultores, pescadores, com opções políticas e ideológicas diferentes. Muitos que porventura não saberiam escrever uma lei, dominar os normativos técnico-jurídicos, mas que transportaram para a Assembleia Constituinte o seu conhecimento da vida, da realidade, o saber da experiência feito, onde mais que escrever sabiam fazer, dando a sua contribuição por vezes singela, que a história não registou, mas com um valor intrínseco. O mérito dos deputados constituintes, mais do que criar e inventar, foi o de saber acolher uma realidade em movimento, a genuína aspiração da liberdade e da transformação social que percorria o país. A composição da Assembleia Constituinte era, pela primeira vez na história secular, muito diversificada. Rompeu com o preconceito e a ordem estabelecida de avaliar cada um pela sua origem social e do seu estatuto em função dos seus rendimentos materiais. E por isso é que me lembro e conto muitas vezes aquele episódio do velho funcionário que transitou da chamada Assembleia Nacional para a Assembleia Constituinte, que me abordou ali nos espaços perdidos com os papéis para preencher, dizendo: faça favor, senhor doutor. E eu, no meu orgulho de metalúrgico, naturalmente disse: eu não sou doutor. Ai, desculpe, senhor engenheiro. Portanto, porque, de facto, ele só conhecia duas categorias dos antigos deputados. Então, senhor presidente e senhores deputados, o voto de homenagem e reconhecimento a todos os deputados constituintes tem um significado. Havendo constituintes com responsabilidades e graus de intervenção diferentes, não houve deputados de diversas categorias. Valeu a pena ter participado. Valeu a pena elaborar e aprovar a Constituição da República de 76. E se 40 anos é um tempo curto na vida de um povo, é um tempo bastante na vida de uma Constituição para julgar da sua validade e atualidade. Com todo o projeto que consagra de uma democracia política, económica, social e cultural e da afirmação da soberania nacional. Sim, a Constituição soube acolher o ato e o processo mais moderno e avançado da nossa história contemporânea, a Revolução de Abril. Como obra humana, não é perfeita, mas o seu aperfeiçoamento não pode significar descaracterização. A Constituição não se defende por si própria. Temos a convicção que os deputados constituintes, para lá das diferenças e divergências, serão uma das forças de defesa e efetivação da Constituição da República. Viva a Constituição!
Tem a palavra agora, na mesma qualidade, é a terceira das deputadas atuais que ainda foram deputados na Constituinte, a deputada Helena Roveta. Faz parte deste grupo 3 que se mantém, felizmente, entre nós.
Boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de vos dizer que, mais que uma homenagem, sobretudo nós três, que não nos podemos homenagear a nós próprios, mais que uma homenagem, este ato hoje acho que é um ato de cultura. A cultura, como disse um escritor, é uma luta da memória contra o esquecimento. E não podemos esquecer. Não podemos esquecer o 25 de Abril. Não podemos esquecer a Constituição. E já agora, não podemos esquecer aqueles constituintes que já não estão entre nós, que tanta falta nos fazem, que tanta saudade nos fazem e que estavam em todas as bancadas e que o tempo passa, eles foram, mas a sua memória fica. Eu queria pedir uma salva de palmas para os constituintes que já não estão entre nós. E eu gostava de partilhar convosco uma reflexão simples que é esta. De facto, a Constituinte foi um tempo muito intenso de grandes confrontos ideológicos, concretos, políticos, sociais. Foi um período, de facto, muito tenso, um período revolucionário, em que as forças políticas tinham posições diferentes, às vezes completamente opostas. Já fui aqui a recordar, já foram recordados vários episódios. E eu pergunto-me, como é que se explica como é que se explica que neste ambiente de tanta tensão e tanta confrontação tenha sido possível construir um texto que é a Constituição da República, de que passado 40 anos ainda nos orgulhamos todos. Isto é uma coisa da ordem do mistério. E eu tenho refletido muito nisto e chego a uma conclusão. Isto só foi possível porque o 25 de Abril fez surgir em Portugal uma energia de esperança, de acreditar, de confiança numas metas morais, porventura utópicas, mas eram metas morais. E essas metas morais, durante a Constituinte, estavam acima dos programas partidários. E nós tivemos essas metas morais como guia. A importância da liberdade, a importância da democracia, a importância da justiça, a importância da fraternidade, a importância da igualdade, estava acima dos próprios programas partidários. E acho que nós devemos isso, naturalmente, àquelas coisas maravilhosas que foi o 25 de Abril, e o 25 de Abril foi feito por militares que fizeram um programa, como já disse o Jerónimo, que o cumpriram. Foi a primeira vez que uma revolução que começou por ser um golpe de Estado militar termina em democracia, sem cair numa outra situação totalitária ou uma situação que não fosse democrática. Isto é uma coisa pioneira, reconhecido por muitos historiadores. O nosso 25 de Abril abriu portas a outras transformações noutras partes do mundo, quer na Europa, quer na América Latina. Foi de facto uma revolução pioneira, mas devemos isso a essa energia das metas morais que a nossa Constituição da República consagra. Essa energia tem que continuar viva. Ela está viva no ideal das pessoas, do povo comum, dos portugueses. Todos continuam a desejar, como se diz no preâmbulo, uma sociedade mais livre, mais justa, mais fraterna. Essa energia tem que nos conduzir daqui para a frente, mantendo essas metas morais na mais alta exigência e honrando aqueles com esforço, com dedicação, com paixão e também vos devo dizer com muita alegria, porque também a gente tinha uma grande alegria de fazer o que estava a fazer. Fizemos a Constituição e podemos orgulhar-nos hoje de dizer: eu também lá estava. Muito obrigado.
E agora, um constituinte notável, que também teve um papel extremamente importante na Constituição de 1976, que infelizmente hoje já não é deputado, mas felizmente continua a dar o seu contributo cívico a todos os níveis para o nosso país. Professor Jorge Miranda, até a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados à Assembleia Constituinte, senhoras e senhores deputados à Assembleia da República. Agradeço muito sensibilizado o convite de Vossa Excelência, Senhor Presidente, por certo com a anuência dos grupos parlamentares para intervir nesta cerimónia. É um convite que me honra profundamente. Um convite que me honra profundamente e que bem poderia ter sido dirigido a outro dos deputados da Assembleia Constituinte, porque a Constituição que fomos elaborando de 3 de junho de 1975 a 2 de abril de 1976 foi e continuará a ser uma obra coletiva, uma obra de todos quantos aqui estiveram, fossem quais fossem as suas posições e até o sentido dos seus votos. A Assembleia foi uma expressão imediata de pluralismo de ideias e ideais e um exemplo único de cultura de debate. As circunstâncias foram difíceis, as condições de trabalho precárias, as vicissitudes que iam ocorrendo no país não podiam deixar de nela ter eco. Todavia, foi sempre possível ir avançando em comissão e em plenário. Recordo com emoção, respeito e reconhecimento o Presidente Professor Henrique de Barros. Figura ímpar de cidadão e de democrata, soube conduzir as sessões, coadjuvado pelos secretários da mesa, com imensa serenidade, cumprimento rigoroso das normas regimentais, espírito de diálogo e, sempre que necessário, coragem. Presto igualmente homenagem aos deputados de todos os partidos e evoco com saudade os já falecidos. Só não cito nomes para não ser injusto relativamente a quem quer que seja. Releio aqui um passo da declaração de voto que emiti em 2 de abril. A Constituição é uma Constituição feita sobre o acontecimento e uma Constituição de compromisso. Reflete o traumatismo de 48 anos de ditadura e alienação e de 13 anos de guerra. Reflete o inebriante ambiente do país durante 2 anos de revolução. Produto do concurso de diversos partidos, acumula materiais aparentemente contraditórios, cuja síntese há de encontrar-se através do esforço de políticos e juristas e, sobretudo, através da vivência democrática dos cidadãos. Mas não é democracia compromisso e não foi já de per si a Assembleia Constituinte o grande fator de integração democrática? Fim de citação. Evidentemente, não seria esta a ocasião apropriada para relembrar o conteúdo da Constituição. De resto, estão já marcados 5 colóquios para o efeito promovidos pela Assembleia da República. Julgo, porém, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que me são permitidas até por as supor consensuais algumas brevíssimas notas. Primeiro, o espírito humanista patente na proclamação da dignidade da pessoa humana como base da República. A prioridade dada aos direitos fundamentais com um catálogo sem par na sua eficácia imediata com vinculação quer das entidades públicas e nota original em textos constitucionais das entidades privadas, em não haver suspensão dos direitos à vida e à integridade pessoal, mesmo em estado de sítio ou de emergência, a não se admitir a extradição por motivos políticos ou em caso de pena de morte ou de prisão perpétua. Proteção de dados pessoais, designadamente outra novidade constitucional quanto à informática, nas garantias judiciais dos direitos dos cidadãos. Em segundo lugar, o espírito humanista, traduzido igualmente no projeto de uma sociedade livre, justa e fraterna, constante do preâmbulo, na enunciação dos direitos dos trabalhadores, entre os quais o direito à organização do trabalho em condições dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e o direito à segurança no emprego, nos direitos das crianças, dos jovens, das pessoas com deficiência e dos idosos, na ligação dos direitos económicos, sociais e culturais a incumbências do Estado, coadjuvado por formações da sociedade civil, na proteção dos consumidores. Em terceiro lugar, o sistema de governo semipresidencial, que tem permitido estabilidade institucional, ao contrário do que fora o parlamentarismo da Assembleia de 1911, e sem os riscos da crise da ditadura do presidencialismo fora dos Estados Unidos. Em quarto lugar, a autonomia político-administrativa dos Açores da Madeira, com estatutos e órgãos representativos próprios. Em quinto lugar, o poder local democrático em 3 níveis. Em sexto lugar, como decorrência do Estado de Direito Democrático, o sistema muito completo de fiscalização da constitucionalidade em 4 modalidades, incluindo a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, esta ainda outra novidade, se bem que, infelizmente, quase sem funcionar. Assim, ao fim de 40 anos de grandes mudanças no país e no mundo, a Constituição de Portugal continua sendo a Constituição de 1976. E ela, como trave mestra da democracia política, económica, social e cultural, está mais do que nunca enraizada na consciência jurídica dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado por estas excelentes intervenções. Passamos agora a outro local da Assembleia para podermos conviver um pouco mais à vontade e beber um vinho do Porto, suponho eu, não é? Passamos então para o outro lado. Muito obrigado.